Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Uhum. Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca. E hoje eu voltei para contar a última parte da história do nascimento do menino Jesus, do livro Burrinho de Maria. Espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar.
Ficamos longe daqui tanto tempo, comentou José, que acho que ninguém se lembra mais de nós. Ah, disse Maria, minha irmã certamente não se esqueceu. Nem nossos amigos, nem os animais de casa. Mas ainda, havia muitos outros que se lembravam e esperavam por eles. Em primeiro lugar, o velho, dono do estábulo em ruínas de Belém. Que terá sido feito deles? Perguntava muitas vezes ao encontrar-se com pastores. Eles fugiram do malvado rei Herodes, mas como conseguiram atravessar o deserto? Receio mesmo que tenham sido encontrados e mortos pelos soldados. Disse com medo o velho dono do estábulo. E o deserto é também muito perigoso para viajantes solitários. Realmente é de se esperar o pior, diziam os pastores. Como é que vocês podem pensar nisso? Falou o pastor mais jovem, chamado Rubem. Como Deus ia deixar que matassem a criança que ele mesmo enviou à terra? Acho que estão morando em algum lugar bem longe daqui, sãos e salvos. E agora que Herodes morreu, com certeza voltam logo. Vocês vão ver. Eu desejo tanto, tanto rever a criança. Lembram-se de como ela estava linda naquela noite? Sim, disse o avô de Rubem. Havia um brilho irradiante em volta de sua cabeça. Parecia uma coroa. E era apenas a luz da estrela que a iluminava. Nunca vou esquecer o cântico dos anjos, disse o pai de Rubem. Ai, eu queria tanto que eles voltassem depressa, suspirou o velho do estábulo. Sei que não tenho muito tempo de vida, é o que diz o meu coração. Eles vão voltar logo, consolou o Rubem. Antes de mais nada, gostaria de rever seu burrinho. Penso nele muitas vezes. Numa pequena cidade perto de Belém, moravam três homens que também falavam frequentemente de José e Maria. Eram três homens que trabalhavam honestamente e que antes tinham sido assaltantes. Como nos sentimos bem naquela manhã em que abandonamos nosso covil de ladrões, afirmava sempre o mais moço dos três. É muito melhor trabalhar em vez de planejar maldades, né? Então, o segundo completou. E eu gosto tanto de ouvir o canto dos passarinhos desde aquele tempo. É, mas a partir daí as coisas ficaram muito difíceis para nós, lembrou o mais velho. Frequentemente não ganhamos quase nada e às vezes até passamos fome. Mais de uma vez fui tentada a sair para roubar, disse o mais moço. Mas até hoje não fiz isso. É, acho que não vou aguentar por muito tempo. Quando fico com fome, já não domino meus dedos. Seria uma maravilha se a boa Maria voltasse aqui, disse o mais velho. Bastaria olhá-la e falar com ela. E tenho certeza de que eu iria poder continuar suportando a pobreza. Também acho, concordou o amigo dos passarinhos. Eu também, acrescentou o mais moço. Pois então tudo voltaria a ser muito mais fácil para nós. Mas penso que não vamos mais revê-la. Que terá sido feito deles? Comentou o mais velho. Também naquele sítiozinho tão pobre, onde José, Maria e o burro tinham passado a primeira noite de sua viagem a Belém, as crianças pensavam neles. Nunca mais vão voltar, lamentava-se a menina mais velha. E Maria prometeu que na volta eu iria poder carregar seu filho no colo. E eu queria tanto escovar o lindo burrinho, disse o garoto, que daquela vez tinha chorado porque seu pai não possuía um burro. Maria era tão boa, exclamaram as crianças. E José também, acrescentou o garoto. E eu agora tenho tanto feno para o burro, dá para um ano inteiro. Realmente, o tempo todo o garoto havia juntado as gramíneas do campo até formar um imenso monte de feno. Vocês se lembram ainda de como nós os acompanhamos? Perguntou a irmã mais velha. Ai, como foi divertido, disseram os outros. E montar no burro foi a melhor coisa de toda a minha vida. Penso muitas vezes em Maria, suspirou a irmã mais velha. Ninguém é tão boa e suave quanto ela. E eu quero brincar com a criancinha, completou a irmã mais nova, que nesse meio tempo havia crescido e já era então uma menina grande. Outras pessoas que esperavam eram naturalmente as que estavam em casa, em Nazaré. Maria não chega nunca, suspirava sua irmã. Onde será que ela está? Ela não volta mais, afirmava seu marido. A irmã ficou então muito triste e queixosa. Eu quase não consigo mais cuidar de seus animais. Perco tanto tempo dando-lhes de beber e arranjando sua forragem. Afinal, também preciso cuidar de minhas próprias coisas. Enquanto Judite ainda podia colaborar, tudo corria bem, mas ela agora não consegue mais andar. E em vez de me ajudar, eu é que tenho de cuidar dela. Ora, vamos vender os animais, propôs seu marido. E o melhor seria vendermos a casa e as terras junto. De modo algum, exclamou a irmã. Ainda não. Imagine só se eles chegarem logo. O velho oleiro fazedor de cântaros disse ontem que gostaria de comprar tudo e nos ofereceu um bom preço, disse o marido dela. Já não. Vamos esperar mais um pouquinho, pediu a irmã. Ainda posso trabalhar. Mas o oleiro tem pressa em comprar, disse ele. Ele não é uma pessoa bondosa, suspirou a irmã. E os animais de Maria não vão passar bem com ele. Só estão acostumados a ser tratados com bondade. Não, deixe que eu cuide deles por mais algum tempo. Mas quem esperava mais ansiosamente por Maria, senão seus animais? Onde estará o burrinho? Queixavam-se os cordeiros e cabritinhos enquanto iam crescendo e ficando cada vez maiores. Um belo dia já não eram mais cordeiros e cabritinhos, e sim ovelhas e cabras adultas. Mas continuavam à espera. Contavam a seus próprios filhotes a respeito de Maria, que logo, logo devia voltar para casa, trazendo com ela seu filhinho. E viriam montados no burro mais hábil e esperto do mundo. E eles vêm logo, mamãe? Baliam os novos cordeirinhos. E os jovens cabritinhos saltavam em volta impacientes, tal como seu pai e sua mãe faziam em sua idade, e berravam. Você acha que eles chegam amanhã, mamãe? Diga que sim! Não berrem! Dizia a velha vovó cabra. Senão eles não chegam nunca. E assim se passavam os dias. E logo, esses cordeiros e cabritinhos também cresceram e tiveram seus próprios filhotes, que baliam e berravam. Você acha que eles chegam amanhã, mamãe? O mesmo acontecia com os passarinhos de Nazaré. Eles tinham voado para casa com a notícia do nascimento do menino. Isso causara uma grande alegria entre os animais de Nazaré. Todos, porém, pensavam que Maria e José, com seu filhinho, iam chegar de volta em poucos dias. Mas não chegaram. Onde estariam agora? Os passarinhos esperavam e esperavam, mas não se esqueciam. Havia constantemente nos ninhos novos filhotes que ficavam piando. Será que eles vêm logo, mamãe? O burro estava agora a caminho de casa com José, Maria e o menino, mas ninguém sabia. Quando chegaram perto de Belém, Maria disse: Vamos cumprimentar o velho. Ele foi sempre tão bom para nós. Então, o burrinho foi trotando ligeiro pelo caminho que conhecia tão bem de outros tempos. Nenhum anjo precisava indicar-lhe a direção. A alegria do velho foi imensa. Ele não parava de falar. Finalmente vocês chegaram, disse. Eu devia saber que hoje alguma coisa iria acontecer, pois essa noite sonhei que estava passeando pelos campos do paraíso. Isso podia apenas querer dizer que o bom Deus me iria levar para lá, pois meu coração não consegue mais aguentar a vida na Terra. Mas eu não queria morrer antes de ver vocês e a criança de novo. Como está grande e bonito o menino! Parece-se muito com os anjos que vi no sonho. Amanhã vocês precisam, sem falta, estar com os pastores quando passarem por lá, pois eles também esperam ansiosos por vocês. Que gentis eles são por não nos terem esquecido, disse Maria. Esquecer? Comentou o velho. Fique imaginando quem poderia um dia esquecer de vocês. Então, mais uma vez, eles pernoitaram no estábulo. O menino, porém, estava agora muito grande para caber na manjedoura. Ele se deitou na palha entre a vaca preta e a ovelha. Que bom vê-lo de novo! Uma sussurrou para a outra. É tão lindo, tão bom e tão sábio. Rubem cuidava das ovelhas no prado. Ele já era quase um adulto. Era um jovem robusto, de ombros largos e olhar vivo. Rubem é um ótimo pastor, dissera seu avô naquela manhã, e já pode ir sozinho ao pastoreio quando o tempo está bom. Por isso, os outros pastores ficaram em casa descansando. Rubem estava bem no alto de uma colina e tinha de lá uma vista ampla da terra lá embaixo. Então, exclamou para as nuvens que passavam. Eu espero por ele ansiosamente, pelo príncipe da paz, da família de Davi, pelo bom pastor que será pastor de todos os homens. Vocês, que correm tão alto acima da terra, não podem dizer-me onde ele está? As nuvens não responderam, mas uma velha ovelha, a favorita de Rubem, que ele havia ganho quando ainda era bem pequeno e que tinha justamente 2 semanas quando lhe fora dada, empurrou-o por trás dos joelhos e esfregou-se nele e disse: Rubem, ele está no caminho que vem dar aqui. Você não ouviu que os passarinhos assobiaram de madrugada? Pois contavam que ele passou a noite naquele estábulo de Belém. Mas Rubem não entendeu o que a ovelha dizia. Achou apenas que seu balido estava um pouco estranho. Sei, sei, disse Rubem, fazendo-lhe um agrado. Você quer me consolar, mas como poderia? Ah, se você entendesse o que eu digo, ficaria consolado de todo, replicou a ovelha. Rubem, porém, apenas suspirou. Nisto, avistou alguns viajantes que vinham subindo pelo caminho. Quem serão eles? Pensou. Um burro com uma grande carga, um homem, uma mulher e um menino correndo na frente? Não é possível! E exclamou em voz alta. Você só pode ser o burrinho de Maria, pois nenhum outro no mundo inteiro anda de cabeça erguida assim. O passo também é o mesmo de antes. Só me parece que você está um pouco mais velho e com as pernas meio duras. Rubem correu em desabalada pela colina abaixo ao encontro deles. Sim, eram mesmo Maria e José. Não tinham mudado em nada. Mas será que aquele menino que parecia tão destemido e alegre era aquela mesma criancinha encantadora que ele vira deitada na manjedoura? Rubem parou, espantadíssimo. Nisto, o menino sorriu para ele e lhe estendeu a mão. Estava com uma borboleta colorida pousada no dedo indicador. Olhe! Disse ele, achando divertido. Então, Rubem reconheceu o brilho de seus olhos. Esse era mesmo o filho de Maria, a criancinha para quem os anjos tinham cantado. E Rubem deu um pulo de alegria, radiante de felicidade. Todas as ovelhas se juntaram em volta do burro, querendo saber como ele havia guiado José e Maria até o Egito. Você é mesmo um burro muito sábio, disseram elas. O melhor do mundo inteiro. Sozinho eu não teria conseguido, contou o burro. O bom anjo me deu uma ajuda especial e os grandes camelos também ajudaram. Nós sempre ouvimos dizer que os camelos eram tão orgulhosos, disseram as ovelhas admiradas. Oh não, são muito generosos e espertos. Rubem guiou os viajantes até sua casa, onde estavam os outros pastores. Então, a alegria foi imensa. Foi preparado um verdadeiro festim. Muitos pastores que eles não conheciam também vieram ver a criança de que os outros tanto falavam, porque estes realmente não se cansavam de contar como fora aquela noite, como o anjo o chamara cantando e como foram todos a Belém e encontraram a criança deitada na manjedoura. Mas o menino não queria ficar sentado quieto e ser admirado. Preferiu ajudar Rubem a cuidar do burro e o pôr no aprisco às ovelhas para passarem a noite. Ele era forte e compreensivo e nem um pouco medroso. Quando o bode grande, com seus chifres enormes, veio correndo em sua direção, ele apenas riu e segurou sua cabeça. O bode, então, ficou envergonhado e se acalmou. Ele não se cansava de ver Rubem cuidando das ovelhas e de ouvi-lo contar onde se achavam os melhores poços de água ou as ervas mais suculentas. Quando eu crescer, também quero ser pastor, explicou. Um bom pastor que guia de novo ao caminho certo as ovelhas que se desviam. Você será pastor de Israel, disse Rubem, e vou segui-lo aonde você for. Então, o pequeno segurou a mão de Rubem e perguntou interessado. Você vai mesmo? Com certeza, respondeu Rubem. Eu decidi assim que vi você deitado na manjedoura. Que bom você é, disse o menino. Então vamos ser pastores juntos. Bem no alto de uns rochedos estavam três homens à espreita. Ao longe vem vindo três viajantes, disse o mais velho. Vamos assaltá-los? Não, opuseram-se os outros dois. O mais velho, porém, tentou convencê-los. Mas com o dinheiro poderíamos comprar ferramentas melhores e achar trabalho com mais facilidade. Se começarmos de novo a roubar, nunca mais vamos parar, ponderou o mais moço. É bom ficarmos sabendo. Ah, se eu pudesse falar com a bondosa Maria, suspirou o amigo dos passarinhos. Ia conseguir suportar um pouquinho melhor a fome e a sede. Olhem, são só duas pessoas. Seu burro vem carregado e se arrastando, exclamou o velho. Não dá para ter certeza dessa distância, objetou o mais moço. Seja como for, vamos encontrá-los a meio caminho, propôs o mais velho. Ficamos atrás dos rochedos. De lá podemos atacar de surpresa quando eles saírem do desfiladeiro. Se forem muito pobres, deixamos que sigam seu caminho. Nem sequer vão nos ver. Os outros não estavam gostando muito, mas foram junto e se prepararam para a emboscada atrás dos grandes rochedos. Eu caio sobre o primeiro, disse o velho. E se eu achar que vale a pena tomar qualquer coisa, vocês se ocupam dos outros. Não é preciso usar de violência a ponto de feri-los. Pegamos para nós só o burro com a carga e vamos embora. Assim lá ficaram os três, esperando. Que coisa curiosa, disse o primeiro. Há um perfume bom por aqui, como no covil naquela noite em que Maria e José chegaram. É um cheiro fresquinho de flores na primavera. Será que aqui pode cheirar tão bem quanto lá naquela vez? Que estranho, comentou o segundo. Os passarinhos hoje estão cantando muito. E quantos eles são? O ar está repleto deles. Desde aquela noite em que os passarinhos cantaram para nós, nunca mais ouvi nenhum cantar assim. O que o terceiro ouviu foram passos. Ele puxou de seu varapau e ficou pronto para atacar, quando um menino pequeno veio pulando pelo caminho estreito. O espanto do homem foi tão grande que o varapau ficou paralisado no ar. O menino viu alguma coisa, voltou-se e descobriu o homem. Chamou por ele alegremente, cumprimentou-o e lhe estendeu um pedaço de pão que estava segurando. O homem deixou cair o varapau, mas não deu um passo à frente para pegar o pedaço de pão. O menino teve de chegar perto e colocá-lo em sua mão. Depois olhou para trás e disse alguma coisa a seus pais que já vinham chegando. Mas, José, exclamou a mulher, são aqueles bons homens da caverna. Você não os reconhece? Ela deu mais alguns passos, estendeu as mãos para os três e sorriu. Oh, estou tão contente de tornar a vê-los. Pensei muito em vocês. Maria! Exclamaram os três. É mesmo você? Então, todos falaram ao mesmo tempo. José, Maria e os três homens. O menino pegou o varapau e tentou cavalgar nele como se fosse um cavalo de madeira. Como vocês vão indo? Perguntou José. Às vezes muito mal, às vezes um pouco melhor, disse o mais velho. Faz tempo que não achamos trabalho. Também faz tempo que não comemos direito, acrescentou o jovem. Hoje, vocês receberão de nós o que comer, disse Maria. E Deus há de ajudar para que encontrem trabalho. Sentem-se. Vamos parar para descansar. José tirou da bagagem um bom farnel. Trabalho, refletiu ele. Em Belém estive com um homem que procura gente para trabalhar em sua vinha. Ele queria que eu lhe desse ajuda, mas eu não tinha tempo. Vão até lá falar com ele e...
Se tivéssemos ferramentas melhores, interrompeu o preocupado mais jovem, ninguém nos dá emprego porque levamos apenas esse material velho e estragado.
Então, Maria olhou para José, que concordou com a cabeça e pegou sua bolsa. Tomem, disse ele, e lhes entregou uma moeda de ouro. Com isso, todos vocês terão ferramentas em ordem.
Mas não queremos seu dinheiro, replicou o mais velho. Você mesmo pode precisar dele.
Isso nós recebemos de um rico mercador. E um bom presente vale mais ainda se puder ser de ajuda para outros amigos, respondeu José, pondo a moeda na mão do velho.
Ah, se eu soubesse que tudo iria ficar melhor e mais fácil com a chegada de vocês, exclamou o homem.
E que vocês chegariam justamente hoje? Para ser sincero, estávamos justamente nos preparando para começar a assaltar de novo.
Os caminhos de Deus são miraculosos, disse José.
E esse é seu filho? Perguntou o mais moço. Como está grande e bonito. Qual é o seu nome?
Eu me chamo Jesus, exclamou o menino alegremente.
É um bom nome, quer dizer aquele que ajuda.
Ahá, sorriu o homem. E quem você vai ajudar?
Todo mundo, disse o menino.
Acho que você vai conseguir, caso se torne como seus pais, respondeu o homem. Nunca encontrei ninguém que me ajudasse tanto quanto eles.
Alguns dias depois, já os viajantes iam se aproximando da pequena aldeia onde haviam descansado na primeira noite de sua viagem.
Agora estamos perto de casa, disse Maria.
Que maravilha! Quando penso nos vários anos que demoramos para voltar.
E você, meu filho, nunca viu sua casa,
mas logo estará passando por sua porta. Então vai ver também todos os seus animais. Ficarei feliz de mostrá-los a você.
Todas as ovelhas e cabras, todos os cordeiros e cabritos são meus também, mamãe? Perguntou o menino.
Sim, também são seus. Eles vão ser de nós dois, seus e meus.
E vou poder pastoreá-los? Vou poder dar forragem e água para eles, mãe?
Todos os dias você vai poder fazer isso junto comigo, prometeu Maria sorrindo.
Mas você também vai ajudar seu pai e vai aprender a aplainar, entalhar e serrar.
O menino ficou tão feliz que saiu dançando pelo caminho na frente do burro. O animal, exausto, pensava nos lindos campos de Nazaré e nos companheiros em casa à sua espera. Sua felicidade era tanta que ele deu um pequeno zurro de alegria.
Atrás daquela colina fica uma pequena aldeia, disse José. Vamos procurar lá um albergue para passar a noite, pois não dá para chegarmos hoje em casa.
Nisso, o burro começou a acelerar o passo. Ele tinha um grande desejo de poder finalmente descansar. José pegou nos braços o menino e carregou-o enquanto o sol se punha lentamente. O menino dormiu num instante com a cabeça no ombro do pai. Quando conseguiram chegar aos limites da aldeia, José parou indeciso, mas o burro continuou trotando.
Olhe, nosso burro sabe aonde devemos ir, disse Maria. E faz tempo que ele não anda num trote tão decidido. Quem sabe ele viu de novo o anjo?
Mas o burro tinha apenas reconhecido a voz de um amigo muito bom. Era a voz daquele garotinho atrevido que tinha prometido há tempos juntar feno para lidar. Era ele que estava por ali fazendo algazarra. De repente, ele viu o burro, disparou em sua direção e abraçou-o pelo pescoço.
São eles! São eles! Gritou.
Maria, então, reconheceu o garoto e também sua irmã.
Ah, José, como é esperto o nosso burrinho. Pois lembrou que havíamos prometido passar de novo por aqui na volta e tínhamos esquecido.
Que bom que ele impediu que quebrássemos nossa promessa. Eles seguiram as crianças até sua casa. A irmã mais velha pôde carregar no colo a criança adormecida e o garoto guiou o burro até o quintal e ajudou José a livrá-lo da carga.
Depois, abriu a porta de uma pequena cocheira e mostrou todo o feno bom amontoado.
José ficou tão pasmo de espanto que pôs as mãos na cabeça. Nunca poderia sonhar que um garoto cumprisse sua promessa de maneira tão admirável.
Na casinha pobre, a alegria foi grande quando as visitas inesperadas entraram.
A mãe não tinha muita coisa para oferecer. Então, Maria pegou um bolo de mel e outras delícias que havia ganho do bom mercador. Nunca na vida as crianças tinham tido uma festa como aquela.
Ontem houve um banquete dos mais ricos camponeses da aldeia. Só que nós não fomos convidados, disse uma das crianças menores.
Mas hoje tivemos uma festa mais bonita que a de qualquer outra pessoa.
Assim também pensavam todas as outras crianças. A irmã mais velha tirou a roupinha do filho de Maria, que continuava dormindo, lavou-o e deitou-o em sua cama. Os outros ficaram olhando. Ele é tão lindo, disseram. Como se chama? Chama-se Jesus, respondeu José. Na manhã seguinte, as crianças conseguiram permissão para acompanhar os viajantes por um trecho do caminho, tal como da outra vez. O que faremos com todo aquele feno? Perguntou o garoto. O burro comeu só um pouco dele. Vocês não poderiam levá-lo em sacos? Isso era impossível, pois o burro já ia, aliás, muito carregado. Mas que vou fazer com todo aquele feno se não temos nenhum burro? Lamentou-se o garoto. Já pedi muitas vezes a meu pai que comprasse um, mas ele não quer. Não, não é bem assim. É que ele não tem dinheiro para isso, disse a irmã mais velha. E você não pode ficar incomodando nosso pai pedindo a toda hora. Ah, se tivéssemos um burro, seria bom, insistiu o garoto. Pois então ele e eu iríamos trabalhar juntos na vinha e ganhar muito dinheiro. Mas ninguém nos empresta dinheiro para comprar um burro e eu não iria deixar de pagar a dívida. Tenho certeza de que você pagaria, disse José. E por isso mesmo, vou lhe emprestar uma moeda de ouro. Você é tão rico assim? Perguntou o garoto em dúvida. Sempre pensamos que vocês fossem pobres. E somos mesmo, disse Maria. Mas nós, os pobres, temos de ajudar-nos uns aos outros. E como José ganhou algumas moedas de um rico mercador, ele quer que vocês fiquem com esta de presente. É impossível descrever a felicidade das crianças. Elas riam radiantes e saltavam em volta, e quem estava mais contente era Jesus. Ele batia palmas de alegria, enquanto o garoto, com a moeda fechada em seu punho, dava cambalhotas no chão diante de José. De tarde, faltava ainda um bom pedaço para os viajantes chegarem a Nazaré. Tinha sido um dia penoso, e José propôs que pernoitassem por ali, em casa de conhecidos, e só no dia seguinte enfrentassem o último trecho do caminho. Maria estava cansada. E o burro mal conseguia dar um passo. O único que não dava sinal de cansaço era o menino, que pulava animado junto ao burro, tagarelando com ele. Contudo, o esgotado burro não parava. Ele ia indo, por mais que José o chamasse querendo descansar. José, o que será que acontece com o nosso burrinho? Perguntou Maria, admirada. Ele não veria um anjo agora, comentou José. Pois aqui não nos ameaça nenhum perigo e conhecemos bem o caminho. Vamos, pare, meu amigo. Mas o burro continuava trotando e o menino ia com ele. Os dois se entendiam muito bem. Você acha que o burro pode ter visto um anjo? Perguntou Maria a seu filho. Fui eu que vi um anjo ali, disse o menino. E ele nos fez um sinal, que nós devemos nos apressar. Eu contei para o burro e daí por diante ele começou a ir mais rápido. Então, o melhor a fazer é aguentarmos, concluiu José. Vai ser bom irmos, comentou Maria. É só pensar que logo estaremos em casa. Em casa, disse José, e ajeitou a carga nas costas. Naquela mesma tarde, o oleiro que fazia cântaros apareceu em casa da irmã de Maria e de seu marido e disse: Quero comprar a casa e as terras de José hoje. Preciso começar a reforma. Ainda não, exclamou a irmã. Espere até o outono. No outono, meu novo sítio tem de estar pronto, explicou o oleiro. O marido da irmã tomou o oleiro pelo braço e os dois saíram para ver a pequena casa de José e Maria. Essas árvores precisam sair daí, disse o oleiro. Amanhã mando meu empregado aqui derrubá-las. E os animais? Perguntou o cunhado de Maria. Os velhos serão abatidos e os mais jovens você pode vender ao negociante de gado, que amanhã mesmo irá vendê-los por peças no mercado. Mas você precisa levá-los ainda a tempo esta tarde, pois ele sairá para o mercado amanhã bem cedo. Em seguida, os dois homens saíram dali para efetuar o negócio da venda. O susto e o medo se espalharam pelos animais do pequeno sítio. As ovelhas baliam desesperadas. Os bodes davam marradas com chifres, batiam com as patas no chão e queriam fugir do cercado. E os passarinhos de Maria? Se as árvores fossem derrubadas, onde iriam fazer seus ninhos? Qual seria o destino de todos? Maria, então, não vem? Você não há visto o burro ao longe? Os passarinhos voaram para ver se enxergavam alguma coisa. Eles vêm vindo? Baliam as ovelhas. Vocês estão vendo alguém? Berravam as cabras. Vem vindo alguns caminhantes muito ao longe. Eles têm também um burro, informaram os passarinhos. Devem ser eles, exclamaram as ovelhas. Quem mais poderia ser? Acrescentaram as cabras.
Os passarinhos voaram na direção dos caminhantes. E eram mesmo José, Maria e o burro. Mas quem seria aquele menino pequeno que trazia o burro pelas rédeas? E onde estava o nenenzinho de Maria que havia nascido em Belém? Os passarinhos ficaram muito desapontados. Ah, que bobos vocês são! Ralhou uma pomba mais esperta. Então não perceberam que a criança cresceu nesse tempo todo em que estiveram longe? É mesmo! O cântico de júbilo que então se elevou aos ares chamou todos os outros passarinhos de Nazaré e eles vieram voando e cantando junto. José levantou o menino, pondo-o nas costas do burro. Você deve entrar em Nazaré montado, ele disse. O menino animou o burro, que ergueu a cabeça e trotou tão lépido como quando era jovem. Maria e José acharam graça e os passarinhos gorjeavam com toda a sua força. E assim eles entraram em Nazaré. As pessoas se espantavam, correndo pelas ruas para ver. Que será isso agora? Que gente é essa chegando com o pôr do sol? E há uma luz em volta deles? Será que vem do paraíso? E que significa esse canto de passarinhos? E não há um anjo cantando? Não, disse uma delas. Não pode ser um anjo. É apenas um menino que ri e grita. Um menino bem comum. Mas afinal, quem são? Naturalmente, elas logo reconheceram José e Maria. Os vizinhos vieram ao seu encontro. A irmã de Maria também tinha saído para a rua, porém ela chorava, pois seu marido estava justamente a ponto de vender a casa de Maria e José. Nisto, os vizinhos a chamaram. Sua irmã está aí de novo! Então sua alegria voltou, e a de seu marido também. Ele deu graças a Deus por ter permitido que José e Maria chegassem a tempo de não perder sua casa. É claro que no começo o oleiro ficou aborrecido, mas se consolou depressa e ficou tão satisfeito por não ter feito nada que prejudicasse os outros. Entrem, entrem, convidou a irmã, pegando o menino no colo. Entrem e comam conosco. Primeiro, vamos até a casa, disse Maria. Todos os dias de todos estes anos estávamos ansiosos por este momento. E meu filho deve, finalmente, conhecer sua própria casa. Mas depois vocês vão, disse a irmã. Pois ainda não me cansei de olhar este garotinho. Como se chama ele? Eu me chamo Jesus, disse o menino. Mas você pode ir conosco até a nossa casa. Então, a irmã tornou a pôr o sobrinho no lombo do burro e o seguiu até seu pequeno sítio. Os animais estavam em completo silêncio quando José e Maria chegaram. Os passarinhos tinham transmitido alegre novidade e agora todos estavam bem juntos uns dos outros, trêmulos à espera. Aqui estou eu finalmente, disse o burrinho. Foi uma viagem demorada, mas agora estamos em casa. E vocês estão vendo bem quem eu trago aqui nas costas? Sim, certamente eles viam. José desmontou o menino, Maria abriu a porteira e se aproximou dos animais, que se ajuntaram à sua volta. Eles se empurravam e se trombavam só para que ela lhes fizesse um carinho. Meus animaizinhos queridos, vocês ficaram tão ansiosos assim à minha espera? Pensei muito em vocês. Disso vocês podem ter certeza. O menino estendeu os braços para eles. Venham cá, meus cordeirinhos, chamou-os ele feliz. Os cordeirinhos e cabritinhos se aproximaram com cuidado, farejando suas mãos e se deixaram afagar. Que mãos boas ele tem, cochichavam uns com os outros. Então eu já sou um pastor, mamãe, agora que eu tenho ovelhas e cabras? Perguntou ele. Sim, agora você é um pastor, respondeu Maria sorrindo. O bom pastor, disseram as ovelhas e as cabras. O nosso pastor. E os passarinhos de Nazaré cantaram. O bom pastor chegou de volta. Ele finalmente está em casa de novo, graças a Deus. Você é mesmo um burrinho muito sábio, disseram todos os animais quando o burro lhes contou sobre a longa viagem. Que bom que você podia ver o anjo. Na viagem de volta, eu não o via mais, disse o burro. Pois minha vista ficou muito fraca. Mas isso não teve importância, pois o menino já podia vê-lo. E basta fazer o que ele deseja. Mas agora estou cansado. Podem acreditar. Minhas pernas doem muito. Agora você pode descansar, burrinho, disseram os animais. Isso você merece, com todas as honras. Estamos felizes por você estar de novo em casa. Esperamos tanto tempo por isso. E agora, finalmente, você está aqui, juntamente com a criança e Maria. E José também, acentuou a ovelha mais velha. E o burro mais esperto do mundo inteiro, guinchou o cabritinho, pulando de contente.
Tchililin, tchililão, a história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
Ah, e aí, o que vocês acharam dessa historinha? Agora que vocês ouviram o livro completo, espero que vocês tenham gostado, imaginado e usufruído dessa história do jeitinho que a gente faz aqui em casa, porque a gente gosta muito dela por aqui. O nome do livro é O Burrinho de Maria, de Gunhild Selling. A editora é Antroposófica. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 6 ouvintes do podcast, do Theo e da Lara, da Giovana, do Matheus, da Flora e da Laura.
Oi, Thaís Maruoca, meu nome é Theo Maci Oliver. Eu moro em Santarém, Pará e tô no 3º ano. Minhas histórias preferidas são a da Malala e do Nelson Mandela. Beijo.
Oi, Thaís Maruoca, eu sou irmã do Theo, eu me chamo Lara. Agora eu tenho 8 anos, eu fiz 8 anos, sabia? Eu já mandei uma mensagem aqui no seu podcast. Eu amo muito essas histórias. Tem novas histórias que eu gostei muito. E eu também gosto muito de todas essas histórias. Muito obrigada por também colocar meu áudio lá na história da Maria Branca. Eu também gostei da história da Maria Branca, ok? Tchau, beijo.
E quantos anos você tem?
Oi, Theo! Oi, Lara! Theo, você gosta de histórias de pessoas que existiram de verdade, né? Gosta de biografias. Que bom! Porque são pessoas muito importantes na nossa história, que fizeram bastante diferença, né? Pessoas que mudaram muitas coisas pra gente. Ai, que coisa boa! Fico muito feliz em saber que você gostou dessas historinhas, viu, Theo? E obrigada por enviar mensagem aqui pra gente. Lara, obrigada por mandar mais uma mensagem aqui pro podcast. Fico feliz de você enviar mais uma e de você ter gostado da outra historinha que entrou sua mensagem, né? Espero que vocês dois tenham gostado bastante da historinha de hoje também. Um beijo bem grande para vocês dois. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Giovana.
Oi, Thaís Maruoca. O meu nome é Giovana, eu moro em Fortaleza, tenho 5 anos. Eu amo mesmo as suas histórias e seu podcast. Minha história favorita é com jacaré, com dor de dente. Eu sempre escuto antes de dormir. Tchau, beijo.
Oi, Giovana, que mensagem gostosa. Muito obrigada por contar isso pra mim. Adorei saber que você ouve nossas historinhas na hora de dormir. Espero que você tenha ouvido todas as historinhas aí desse livro do Burrinho de Maria, pra você dormir bem gostoso imaginando toda essa historinha por aqui. Espero que você tenha gostado, viu? Giovana, muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo bem grandão pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem do Matheus.
Meu nome é Matheus, eu tenho 6 anos, minha história favorita é do jacaré com dor de dente e da toupeira e do menino do cabelo comprido. Tchau, beijo.
Oi, Matheus, você também gosta do jacaré com a dor no dente? Ai, esse livro é muito legal, né? Eu me divirto com ele. Olha, ele existe aqui em casa faz tanto tempo e é uma história bem legal mesmo. Matheus, obrigada pela sua mensagem, obrigada pelo seu carinho e por você ser um ouvinte aqui do podcast, por ouvir nossas historinhas toda noite. Um beijão pra você, Matheus. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Flora.
Oi, Thaís Maruoca. Meu nome é Flora Maruoca. E meu nome é Abacaxi Cortelã. Eu tenho 5 anos, a minha história preferida é BFF Futebol Clube, a menina da cabeça quadrada, menina bonita que cor você tem, o menino do cabelo comprido. Eu tô muito feliz de gravar essa historinha, Tchau.
Oi, abacaxi com hortelã. Como você está? Tudo bem, Florinha? Olha você por aqui de novo. Florinha, obrigada pela mensagem aqui no podcast. Obrigada por você ser essa menina tão legal, tão divertida e tão inteligente. Ó, pra quem não sabe, a Florinha é amiga nossa, é filha de amigos nossos. Então a gente conhece a Florinha desde muito pequenininha. Na verdade, eu acompanhei o nascimento da Flora. O dia que a Flora chegou nesse mundo, eu tava lá assistindo ela chegar. Flora, obrigada pelo seu carinho, amor. Um beijo da tia. Agora a gente vai ouvir a última mensagem da Laura.
Oi, Thaís Maruaca. Minha história preferida é a Menina e o Unicórnio. Eu amo essas historinhas, são muito legais. Eu tô ouvindo ela agora, almoçando. E eu vou pedir mais macarrão. Tchau, um beijo. Te amo.
E qual
é
o seu nome?
Laura.
E quantos anos você tem?
4.
E aonde você mora?
Campos dos Goytacazes. Mua! Tchau!
Laura, que bom você por aqui de novo no nosso podcast, Laura. Eu fico feliz em saber que você continua ouvindo nossas historinhas, viu? E sabe o que a gente almoçou hoje e jantou hoje? Macarrão. Olha que coincidência, igual a você. Tudo bem que não foi no mesmo dia, né? Mas foi a mesma comida do dia que você gravou a mensagem. Laura, um beijão pra você. Espero que você tenha gostado dessa linda história que a gente compartilhou por aqui também. Um beijo e até mais. Espero que todos vocês tenham tido um Natal super gostoso em família, tenham sido momentos inesquecíveis e de muito amor com quem vocês amam por aí. Aqui foram dias bem gostosos da nossa família reunida, encontramos amigos também. E isso é uma coisa muito boa, né? Não tem coisa mais importante do que a gente estar com quem a gente ama. Então, espero que vocês tenham muitos momentos assim daqui pra frente e que a gente continue essa nossa parceria aí, vocês ouvindo as historinhas que a gente traz aqui com tanto amor pra vocês. Um beijão pra cada um e até a próxima. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.